permita, só para concordar com o que disse o senador Maggi, segundo dados da Secretaria de Fazenda, né, o saldo devedor do Estado no último balanço, o Estado de Mato Grosso, 4.253 milhões, já era 40% da receita corrente líquida. Disto aqui, 23% desse saldo era em dólar, quase R$1 bilhão, né? E do dia 31 de setembro de 2013 até hoje, em razão da alta do dólar, o Estado aí, o endividamento subiu mais de 150 milhões em razão de mecanismo de proteção ao risco, né? Existe no contrato. E existe uma projeção de esse número que o senador Maggi fez referência, esse valor de 4 bilhões e 200 milhões, aqui sem o MT integrado, 1 bilhão e 400 milhões, sem as obras da Copa, o VLT, isso chega aí a quase realmente 9 bilhões de reais, chegará em final de 2014. Apenas para me associar ao senador Maggi nesta preocupação.
Secretário, só dizer, há uma preocupação de senadores, de ex-governadores, de futuros governadores também. Não é? Não.
Acho que dos futuros é maior aqui, viu?
Me referi ao senador Pedro Taxi Blair, Maggi. Com a palavra o nosso secretário Arno Agostinho.
Bem, eu vou tentar, são várias questões, vou tentar ser objetivo. Primeiro, o senador Humberto Costa referiu a nossa estratégia para a reforma tributária, o senador Jucá também falou da reforma tributária, eu queria falar sobre isso. Primeiro, nós conseguimos aprovar aqui no Senado uma questão que eu acho de grande importância para o futuro do país, que é o fim da Guerra dos Portos. Ou seja, o ICMS não é mais do Estado por onde entra a mercadoria. Desde o início desse ano, não há mais esta distribuição para o Estado por onde ela entra, e, portanto, isso reduziu em muito a guerra fiscal, pelo menos da importação. Eu estou falando isso porque eu quero estimular a todos os senhores de que reformas do sistema tributário podem ser feitas e dão certo. Esta foi feita, aumentou em muito a arrecadação da maior parte dos estados, e os estados que temiam, né, muito isto, particularmente alguns estados onde havia benefícios fiscais fortes para a importação, não sofreram, pelo contrário, estão indo muito bem, né? Então, eu digo isso para estimular o processo de discussão da reforma tributária, né? Vocês falaram, vários senadores, de que isso é importante, nós achamos importante, achamos que demos um primeiro passo, vamos fazer um balanço, deu certo? Deu certo. Eu acho que isso deve servir como estímulo para a gente votar o conjunto da reforma do ICMS, que é algo que eu pessoalmente discuto desde o tempo que eu era secretário
Secretário, permita uma parte aqui. Eu tenho conversado com o ministro Mantega, secretário executivo Diogo, e aproveitar a presença de Vossa Senhoria aqui, fazer um apelo, porque eu acho que nós temos todas as condições de votar a reforma do ICMS em plenário. A distância que era gigantesca hoje é muito pequena, senador Armando Monteiro. E, de fato, pelas conversas, debates que estamos tendo aqui nessa Comissão de Assuntos Econômicos, há uma insegurança muito grande para novos investimentos, tem investimentos sendo paralisados. Então, eu, sinceramente, a partir de conversa com os secretários de Fazenda, eu acho que o Senado Federal está pronto para a gente votar no plenário. O projeto já foi votado aqui nessa Comissão de Assuntos Econômicos, de forma que eu peço desculpas por intervir, mas eu acho que é importante Vossa Senhoria saber que o quadro político aqui, eu acho, está bem trabalhado para levarmos a votação no plenário.
Perfeito. Não, essa eu acho que é um desejo do país, né? Inclusive, boa parte desse processo, se for aprovado, a União colocou uma série de garantias de fundos para tentar viabilizar. Enfim, vamos torcer para que possa ser feito isto. Senador Humberto Costa e o senador também Armando Monteiro, falando da desoneração, eu queria colocar o que a gente vem tentando fazer. O único critério que se usa não é apenas a quantidade de funcionários que aquele setor tem e o PIB daquele setor. Nós também olhamos muito para o mercado internacional. Por que que nós olhamos para o mercado internacional? O produto importado, ele não paga a contribuição sobre folha de salários no Brasil, né? Ele não paga isso. O produto nacional paga. Então, na medida em que nós vamos retirando a contribuição sobre folha de salários dos diferentes setores, nós estamos, e esta nova contribuição que substitui isso, incide sobre o produto nacional e sobre o importado, na medida em que nós vamos fazendo esse processo, nós estamos dando maior competitividade. Então, boa parte da desoneração olha isto, a competitividade da nossa economia. Então, são critérios que a gente usa, né, o efeito fiscal, muito da estar ou não um setor, senador Armando, às vezes é o setor que não concorda com a proposição que o governo fez, há um processo, eu sei que talvez não seja o caso dos que o senador citou, mas em muitos casos, alguns não foram ainda, porque ainda não chegamos ao melhor ponto.
Senador Armando, fala.
A questão da competitividade, que deveria ser o critério orientador.
Yeah.
E como situar o comércio varejista nessa
Vou chegar lá. Então, entendemos que aqui nós temos um objetivo, certo? No caso do comércio, nós também achamos que se você reduzir a folha de salários do comércio, você está estimulando fortemente, na nossa visão, um desenvolvimento de custos menores, não necessariamente desvinculados da economia interna. Nós achamos que parte do comércio ele pode ser dirigido e é para a economia interna, assim como alguns setores de serviços que foram beneficiados. Então, nós olhamos para o nível de produção, o PIB, nós olhamos para o número de empregos daquele setor, nós olhamos para o comércio tradicional e nós olhamos o efeito sobre o mercado interno. Então, no caso do comércio e de alguns setores de serviço, é importante que nós possamos ter custos menores. No caso, por exemplo, de comércio, se você conseguir ter custos menores no comércio, eu acho que ajuda e muito a indústria nacional. É uma avaliação, o senador tem outra, respeitamos, enfim. Perfeito. Prosseguindo, então, nós olhamos muito a questão da exportação e fazemos uma discussão com os setores. Nós estamos olhando todos os setores. A tendência é que todos venham a ser ter esse processo de substituição. Aqui é uma questão de velocidade, de ter acordo com o setor, insisto, tem alguns setores que não querem, porque a tributação é muito complexa, né? Às vezes tem fatores que fazem com que aquele setor entenda que não há vantagem, enfim. Bom, o senador Cristóvão, no seu jeito elegante, fez uma linha fina que a gente respeita, mas não acho que eu tentei aqui mostrar apenas coisas positivas, senador. Tentei mostrar a minha visão sobre alguns assuntos que são polêmicos, né, e que exigem, evidentemente, que o governo coloque a sua visão. Se o governo não está convencido de que a sua política é a melhor, ele não deveria executá-la. Se ele está executando, é porque ele acha que né? Então, esse é o objetivo nosso aqui, enfim, defender o que a gente está fazendo, procurando ouvir com atenção o que pode ser melhorado, né? Então, de forma alguma, eu, pelo menos, não tive a intenção de apresentar um quadro não correto, mas sim de defender com os nossos argumentos, né, aquilo que vemos fazendo, e, né, evidentemente que há muitas questões importantes que precisam melhorar na economia, na área fiscal, enfim, isso aí não resta dúvida, não tome a defesa convicta do que se está fazendo como não reconhecimento de problemas, e sim como uma convicção que eu acho que devemos ter, né, na defesa do que a gente acha o correto, né? Então, essa é...
Permite, senador Cristóvão.
Eu quero reiterar o laudo a aparência irônica que teve, sim, é verdade. Vou colocar o concreto de preocupação. Todo administrador, todo gestor, ele tem em vista cenários que podem preocupar. E é nesse sentido que eu queria.
Vou
o que
falar
é que nós podemos nos preocupar?
Perfeito.
Por exemplo, o câmbio.
Perfeito, claro.
É preocupante ou não? O endividamento das famílias.
Claro que
é preocupante
setores.
Ou não? Então, eu gostaria de saber.
Perfeito.
Quais são os pontos que acendem uma luzinha amarela, que o governo tomará as medidas corretas no momento oportuno, mas que nesse momento acendeu no seu escritório.
Não, perfeito. Eu, inclusive, ia referir, já tinha colocado. Hoje nós estamos num momento de enormes cuidados com algumas áreas, né? Uma delas é a inflação, né? Que sempre é uma preocupação importante, né? Não referi para não fugir do lado fiscal e do lado dos estados, que era uma questão que entendi ser a preocupação principal dessa audiência, a questão do câmbio, por óbvio, né? Há uma reacomodação internacional de ativos, eu referi isso, o senador Armando referiu isso, evidentemente que os efeitos disso no Brasil exigem uma sintonia fina de acompanhamento muito, muito importante. E no caso dos estados e municípios, eu não referi, mas iria referir na resposta ao senador Suplicy, que há um caso de, vamos dizer assim, de preocupação maior ainda, mas que está contemplado no projeto de lei complementar 238, que é esse do indexador das dívidas, que é aqueles municípios que estão ainda com IGP mais 9. Né? Então, só para dar um exemplo, o município do Rio de Janeiro, e nós produzimos junto com o município e com o Banco Mundial, uma reestruturação da sua dívida, de forma que ele pagou a chamada parcela extraordinária, e desceu de IGP mais 9 para IGP mais 6. Alguns municípios ainda estão no IGP mais 9, como é o caso do município de São Paulo, que o senador Suplicy colocou a sua preocupação.
Pela ordem, presidente, só para aproveitar que o secretário mencionou a questão do câmbio, que preocupa, só queria fazer o gancho para a questão do déficit comercial que o Brasil está registrando, dentro dessa ótica, que se isso está dentro
claro,
do radar
claro,
do
claro.
Governo, nessa preocupação. Isso que o senhor falou, o câmbio, que foi desvalorizado o real, se pode essa valorização suprir de alguma forma esse déficit que é repetido agora mensalmente.
Agradeço muito a intervenção, até porque eu acho que me permite esclarecer bem o que eu estava dizendo. Não estou dizendo aqui que é ruim para o Brasil, acho que é bom ele ter uma capacidade de competitividade maior. Estou referindo ao excesso de volatilidade, que esse eu acho que ninguém deseja, né? Ou seja, aqueles momentos em que para cima ou para baixo, já houve momentos que isso era para baixo, havia um excesso de valorização. Né? Agora entendemos que tem que tomar cuidado pelo inverso, mas tomar cuidado pelo inverso não significa não enxergar que, do ponto de vista estrutural, de médio e longo prazo, tem uma vantagem importante de competitividade num novo patamar. Né? Mas precisa alcançar um bom patamar e nele permanecer, porque toda vez que sobe esse patamar, isso tem um efeito inflacionário. Então, é uma administração que a gente tem que... Tá. Mas estava eu referindo o IGP mais 9, acho, portanto, importante, e aqui já respondo ao senador Suplicy, a votação do projeto que nós mandamos, que é o projeto 238, que muda os indexadores. Então, por exemplo, para o município de São Paulo é muito importante. Aquilo que o município do Rio conseguiu com uma renegociação, uma reestruturação da sua dívida, está sendo proposto para o conjunto dos estados e municípios e, portanto, se trata de votar o projeto. Né? E, portanto, isso daria para vários municípios e estados uma vantagem importante. Não concordamos, deixar bem claro, eu ouvi essa proposta, não posso não referi, nós não concordamos com a diminuição do percentual de pagamento da dívida dos estados e municípios. Por que não concordamos? Porque nós olhamos o longo prazo. Nós achamos que, se fizermos isso, nós aí estaremos transformando uma dívida que hoje está absolutamente coerente e possível em algo não necessariamente assim. Bom, queria responder as várias questões, senador Armando, com rapidez, porque eu sei que o tempo está já bastante avançado. Mas, primeiro, senador, de fato, o critério primário é um critério que muitos países do mundo não usam. É um critério mais brasileiro, né, o resultado primário, que é o que, aliás, gera essa discussão que o senador tá referindo. No resultado nominal que o senador defende, e eu também acho que é o caminho do Brasil, essa discussão sobre se uma dívida, se o BNDES, por exemplo, se ele é um crédito ou é uma despesa primária, ela não existe. Porque do ponto de vista do nominal, que é o que o senador acha importante, e eu também, isso não tem relevância. Por que nós usamos os critérios que nós usamos na estatística fiscal e não fazemos aquilo que o senador falou? Porque a estatística fiscal que nós usamos é a estatística fiscal internacional, que é aquela que foi normatizada através de um conjunto de discussões coordenadas pelo FMI e que nós usamos. Então, nós usamos a estatística internacional. Nós não acho que seria bom para o Brasil ele dizer que um empréstimo à pessoa física no mercado não é um crédito do setor público, porque ele é.
Mas até 2007 o Brasil também classificava assim.
O Brasil sempre classificou assim. Por exemplo, o Brasil teve, em 2001, operações muito grandes com o seu sistema financeiro. Não sei se à época o senador acompanhou, mas naquela época foram várias dezenas de bilhões de reais de créditos da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil que foram ou para a Ingeia ou para o Tesouro. E eles não deram resultado primário, porque o Brasil seguia a estatística internacional. E continua a seguir, e acho que faz bem em seguir. E esse é o nosso posicionamento. Então, enquanto tivermos esta linha, nós vamos registrar a estatística da forma que é a internacional. Então, respeitamos quem pensa diferente, mas todos os nossos critérios estatísticos, todos eles são do GSI, né? da discussão com o FMI. O gerenciamento da liquidez ser tarefa nossa ou do Banco Central. Eu entendo que a divisão está muito clara, feita na LRF, pelo país, do que é a tarefa do Banco Central e do que é a tarefa do Tesouro. A nossa tarefa é fiscal e a liquidez é a tarefa do Banco Central. A dívida bruta no Brasil tem que ser analisada, reitero, olhando as nossas reservas. A dívida bruta é diferente da dívida líquida fortemente no Brasil e não é diferente na Argentina, porque a Argentina tem um nível de reservas muito baixo. O Brasil tem um nível de reservas muito alto. Se compararmos o Brasil com os Estados Unidos, nós vamos ver que o Brasil tem uma dívida bruta muito menor que a americana. Se compararmos com a Alemanha, vamos ver a mesma coisa. Se compararmos com esses países, nós vamos chegar a essa conclusão. A nossa dívida bruta está absolutamente num patamar adequado, certo? Agora, a diferença dela com a líquida é basicamente reservas. Então, quando alguém diz a dívida bruta deve ser igual à líquida, está dizendo que o Brasil não deve ter reservas, porque essa é a diferença básica, né? Então, nós achamos que sim, que a reserva é importante, ajuda a ter o câmbio correto, dá competitividade para a nossa indústria e ajuda também a ter estabilidade nos momentos de volatilidade. Por fim, o senador falou das receitas de dividendos como tendo aumentado. Eu vou dar um exemplo, o BNDES citado. Em 2006, senador, foi distribuído 6 bilhões de dividendos do BNDES. Em 2012, seis anos depois, 7 bilhões e 700. Então, não vejo essa diferença tão acentuada como o senador falou. E nas nossas empresas, de uma forma geral, não apenas as do sistema financeiro, aumentaram os seus dividendos e nós achamos isso bom. A Eletrobras, por exemplo, quitou uma dívida antiga que ela tinha de mais de 30 anos, que não era pago os dividendos, né, para os acionistas públicos ou privados, né, da Eletrobras, e nós conseguimos colocar isso em dia, felizmente. Assim como vários outros, e hoje as empresas estatais são superavitárias. Nós trabalhamos para que isso ocorra, achamos isso positivo. Por fim, a questão da taxa que eu referi. Essa última emissão, senador, não apenas teve essa taxa, ela teve a menor diferença do título americano. Ela teve o menor spread da história do Brasil. Essa emissão de 2,75 não foi apenas a taxa mais baixa, porque a TREG era mais baixa. O spread, infelizmente, foi essa última. A última emissão que o Brasil fez, que foi esse ano, que é um ano em que temos sido muito criticados, em maio de 2013, teve o menor spread da história. Por isso que eu estou dizendo que o mercado não sanciona esta visão tão negativa. A gente vê muitas vezes falarem muito negativamente, mas na hora que a gente lança o título, não necessariamente é isso que ocorre. Mas, enfim, é da democracia e é do bom debate econômico que haja visões diferentes. Não vejo nenhum problema nisso, estou colocando a nossa visão, né?